Eu quero cumprimentar, senador Paim, a decisão tomada pela presidência do Senado, pelo senador Renan Calheiros, acerca do assunto. Na realidade, quem apresentou a demanda foi um grupo de deputados federais, então, que vieram até o Senado conversar com o presidente da Casa, que imediatamente se sensibilizou com a proposta, de tal forma que indica dois parlamentares do Senado, assim como a Câmara indicará três deputados federais. Deveremos ir já semana que vem, início da semana, creio. Os contatos estão sendo feitos através da Assessoria de Relações Exteriores da Presidência do Senado Federal e da Embaixada do Brasil na Rússia, para que possamos levar uma carta do presidente Renan Calheiros ao presidente do Congresso Nacional da Rússia, apelando ao espírito humanitário para que a brasileira, os demais que lá estão, e a brasileira principalmente, possa ter direito à liberdade e que responda ao processo, mas em liberdade, para que possa exercer a cidadania. É claro, nós não vamos entrar no mérito da gravidade, do nível do que ela e seus companheiros do Greenpeace fizeram na Rússia. Entretanto, entendemos que o que lá aconteceu não é razão para ela continuar detida numa cidade chamada Murmansk, presidente Paim, que fica no norte da Rússia, na Sibéria, cuja temperatura em pleno verão média é de -2 a -3 graus no verão, chegando a mais de 30 graus negativos no inverno. Então, Ana Paula, iremos até lá, o parlamento, se tudo der certo, faremos uma visita a ela, porque é muito distante da capital, onde fica Moscou, onde fica o parlamento, mas enfim, vamos cumprir essa missão e considero, repito aqui, quero registrar a sensibilidade do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, que assim que foi contactado por deputados federais, imediatamente entendeu como uma ação necessária do Congresso Nacional brasileiro, senhor presidente. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, e senador Cristóvão, para relatar um pouco como está acontecendo a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Eu acabo de chegar de lá, presidente Paim, onde moderei, presidi uma mesa de debates cujo tema é os desafios da coleta seletiva e suas articulações com a reciclagem. Ontem, eu participei da abertura da conferência, são em torno de 1.400 delegados, mas num total de 2.000 participantes. Em primeiro lugar, é muito importante estar ao lado dessas pessoas, porque são pessoas vinculadas a todos os segmentos da sociedade, segmentos empresariais, segmentos de servidores públicos, de sindicalistas, de militantes, jovens, estudantes, catadores de produtos recicláveis, tudo. Nós temos lá índios, agricultores, pequenos agricultores familiares, enfim, de norte a sul do Brasil. É uma conferência maravilhosa. E eu, presidindo uma mesa lá, uma mesa que tratava sobre a necessidade das articulações, o grande desafio que são as articulações para promover a reciclagem, vi como nós, senador Paim, precisamos estar perto, participar desses eventos. Porque se a gente vem à tribuna e diz que um dos grandes feitos do governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma é a busca da democratização, é a busca da participação da sociedade no governo, não é? E estão aí as grandes manifestações do mês de junho. O que as pessoas querem? Elas querem ter outros mecanismos de participação. Então, essas conferências, não basta a gente falar, eu acho que nós temos que estar lá, ouvir diretamente das pessoas, não ter medo de colocar a cara, não ter medo de, com eles, debater todos os problemas do nosso país. E aí, senhores senadores, o que eu achei interessante, eu era apenas a moderadora, Eu não era expositora. Da mesa participaram como expositores o representante da Sempre, que é uma organização, um centro que reúne empresas que trabalham com reciclagem, na questão da reciclagem. Dr. Vitor Bica participou, Dr. Delberto Adulis, que é diretor também de uma outra ONG que trabalha com reciclagem, Instituto Acatu, e Sebastião Carlos dos Santos, o Sabá, que é do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. Não é? Fantástica pessoa, maravilhosa. E fizeram, tinha debatedores, eram três debatedores, o procurador do Ministério Público do Paraná, Sancler Honorato, Samira Crespo, que é diretora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Eduardo Brandão, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Distrito Federal. Além dessa apresentação ter tido uma conclusão do senhor Alexandre Kerf, que é prefeito da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Aí eu era apenas a mediadora, mas foi para mim que a maior parte das perguntas, dos questionamentos foram dirigidos. Porque dialogar a respeito de como fazer, conseguem financiamento, mas não tem o terreno aonde colocar a sede para que possa efetivar o financiamento ou as doações que têm recebido. Isso são as associações de catadores. Enfim, então eu quero dizer que saí de lá encantada. Se tiver condições, ainda irei participar mais do evento. Em relação ao tema geral da Conferência do Meio Ambiente, e o nosso Senado Federal foi muito bem representado ontem pelo senador Jorge Viana, que é o vice-presidente da Casa. Da mesma forma, deputado Márcio representou o presidente da Câmara dos Deputados, estavam lá vários ministros, ministro, além, óbvio, da ministra do Meio Ambiente, Isabela, o ministro das Cidades, das Mulheres, de Políticas para as Mulheres, Direitos Humanos, ministro Gilberto Carvalho, vários ministros. E um ato, um evento muito bonito, que logo de início teve uma manifestação, senhor presidente, uma passeata dentro do evento dos catadores. Das associações do Movimento Nacional de Catadores. Aliás, o pronunciamento que mais tocou os participantes na abertura foi o da representante dos catadores. E hoje, o que eu achei interessante, me marcou muito, foi o Tião, que é Sebastião Carlos dos Santos, do Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis, dizendo o seguinte, repare, senador Cristóvão também, que no Brasil, e a gente, claro, está muito longe de alcançar a reciclagem da forma como devemos alcançar, porque é um absurdo que o lixo seja incinerado, que o lixo seja enterrado, enquanto ele pode ser transformado em outro produto de utilização para a população e ajudando assim também a ajudando o meio ambiente. Mas Tião, hoje, na sua apresentação, concluiu dizendo o seguinte, que de fato no Brasil é muito pequeno as ações, são muito poucas ainda as ações de reciclagem de catadores e no geral se concentra muito no sudeste brasileiro e depois um pouco mais no sul, menos no centro-oeste, menos no norte e menos no nordeste. Mas que essas ações não são frutos de políticas educativas, essas ações são frutos da pobreza. São frutos da miséria, são frutos da exclusão social. Foram homens e mulheres que, para buscar um meio de sobrevivência, começaram a catar produtos reciclados, garrafas PETs, latinhas, papéis, e que é fruto disso o nosso grande desafio. Qual é no Brasil hoje? O tema da conferência é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei que aprovamos em 2010, e que até 2014, em 2014, vários dos seus prazos vencerão, inclusive para a desativação dos lixões, que, aliás, Tião colocou uma outra polêmica em torno disso. Olha as dificuldades, que desde o fechamento, e aqui eu particularmente não questiono, acho correto, acho que foi uma medida correta, entretanto, ela não foi seguida de uma série de outras medidas que contemplassem o lado social. E ele se referia ao fechamento do lixão de Gramacho, que é simbólico, além de tudo, além de ser um lixão gigantesco na cidade do Rio de Janeiro, e que, depois do fechamento do lixão, diminuiu o número de produtos encaminhados para reciclagem e que o preço da garrafa PET, que era de centavos, passou a um pouquinho mais de um real. Isso foram palavras dele, não é? Por quê? Porque a medida não foi acompanhada de outras medidas que garantisse também aquelas pessoas que vão atrás de objetos que podem ser reciclados para sustentar suas famílias. E hoje essa é uma atividade que remunera bem. E que bom que remunera bem. E que bom. Aí a luta dos catadores hoje é pelo reconhecimento deles, porque tem empresas entrando nisso. E as empresas que têm que trabalhar com com essa questão de ir à busca dos objetos, não são empresas, são as associações, são as cooperativas de quem deles próprios, que vivem nas favelas do Rio de Janeiro, que vivem na periferia das grandes cidades, e que antes ninguém olhava para eles, aliás, quando olhavam mal. E hoje, como a atividade está cada vez mais rentável, cada vez mais lucrativa, eles estão perdendo espaço para empresas já estabelecidas. Então, um alerta que lá foi feito na conferência para que esse espírito de agregação, de ações conjuntas, conectadas entre o poder público de todos os níveis, entre os poluidores, os produtores, os consumidores, enfim, entre todos, que essa interação leve em consideração, senador Paim, essa necessidade que eles têm de eles continuar desenvolvendo a atividade, Então, é uma conferência que, eu confesso daqui, eu fiquei extremamente sensibilizada, com muita alegria, passamos muito do tempo, e lá o problema, uma sala, hoje pela manhã, foram vários grupos, na sala que eu estava coordenando, cabiam lá 200 pessoas e nós tínhamos quase 300 pessoas, gente de pé, gente sentado, debatendo, e a grande polêmica ao final foi porque eles não queriam concluir a mesa, não queriam concluir os debates, e havia mais de 40 inscrições feitas para intervenções da plenária, sem que todos pudessem ter falado. Mas, enfim, então eu resgato aqui essa questão das conferências, seu presidente. Elas são muito importantes. E disse isso a eles hoje, respondendo alguns questionamentos, que o que eles lá aprovarem vai ter tanta força, senador Paim, do que um projeto de lei que Vossa Excelência apresente. Aliás, eu ouso dizer que o que eles lá aprovarem vai ter mais força do que qualquer projeto de lei que eu, senadora da República, possa apresentar. Porque esse debate relativo ao meio ambiente levou a um outro debate também, sobre a questão da democracia e da política. Porque lá teve uma intervenção que disse o seguinte: eu não sou político. Não sou político, por acaso estou numa função à frente de uma prefeitura. Opa, políticos somos todos nós, apenas as nossas funções é que são diferenciadas. Alguns militam no seu grêmio da escola, outros militam no sindicato, outros aqui no parlamento como nós, outros dirigindo partidos, movimentos de mulheres, até mesmo aqueles, seu presidente, aqueles que não têm movimento orgânico nenhum, são seres políticos também, não é? Dizia Bertolt Brecht que o pior analfabeto não é o que sabe ler e escrever, o que não sabe ler e escrever. O pior analfabeto é o analfabeto político, que não entende que todas as decisões são tomadas a partir da política. Então, o envolvimento da população é muito importante para que a gente possa reciclar a política, para que a gente possa fazer da política um exercício mais correto, um exercício mais saudável. Então, esta conferência de meio ambiente, teremos em novembro uma outra grande conferência, que é a Conferência das Cidades. Elas são muito importantes, não só para a população que está participando, mas para a nossa própria orientação. Para a nossa própria orientação de que caminho seguir em relação a determinados temas. Com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão.
Senadora Vanessa, eu também fico satisfeito com essa conferência, com esse debate. E, lamentavelmente, eu não pude ir. Só que eu acho que a gente deveria analisar com ela de uma maneira ainda mais distante. Por que essas pessoas caíram nesse trabalho? Ao ponto de dependerem de viver do lixo. Eu li uma entrevista no jornal de um desses senhores, que disse, eu quero que tenha mais rico criando mais lixo, porque eu vivo do lixo. Ou seja, houve uma deformação no processo produtivo que levou a que é preciso concentrar renda para que alguns sobrevivam. Isso a gente tem que quebrar em algum momento. E a maneira de quebrar isso é a educação igual para todos. Eu acho que deve ter raríssimos catadores de lixo, ou coletadores, ou recicladores, como se chama, com o segundo grau completo, o ensino médio completo. E talvez nenhum com ensino, aí sim eu digo, nenhum com ensino médio de qualidade. Porque ele encontra outras alternativas. Então a primeira coisa é isso, como a gente pode ter uma sociedade onde ninguém precisa viver de coleta de lixo, de seleção de lixo, de resíduos sólidos, como se chama. E o segundo é como o modelo econômico pode reduzir a quantidade de resíduos sólidos. Por exemplo, deve ter aumentado mesmo o preço das garrafas PET. Mas por que a gente não usa mais garrafas recicláveis, em vez de garrafas PET, em vez de latinhas, que são confortáveis, mas que geram um problema ecológico? E gera um emprego que não é o emprego dos mais dignos. Todo trabalho é digno, mas emprego não. Todo trabalho é digno, emprego não. As condições do emprego para você trabalhar como catador de resíduos sólidos, reciclador de resíduos, não é aquilo que a gente deseja para os filhos da gente. Nem mesmo os catadores, recicladores desejam para os seus filhos. Então, a gente precisa aprofundar esse debate de tal maneira que a gente busque, primeiro, um modelo econômico onde o desperdício seja reduzido. Desperdício, que hoje grande parte do custo de um produto é a embalagem, que é um desperdício necessário, mas é feito sob forma de desperdício. E segundo, que ninguém precise se submeter a essas condições de trabalho, de viver da necessidade de que tenha mais rico, com concentração da renda, para poder usar um modelo de consumo que gera tantos resíduos sólidos que provoca, permite a sobrevivência daqueles que foram excluídos. Ou seja, os excluídos do consumo passam a sobreviver graças ao lixo dos que consumiram. É uma falha muito grande do próprio modelo que nós temos na sociedade e na economia do mundo, não só do Brasil. Mas um encontro como esse, eu acho que permite esse tipo de reflexão, tanto que estamos fazendo, não fosse um encontro, a gente não estava debatendo, mas permite também uma coisa fundamental, é o imediato. Enquanto não muda esse modelo, como é que a gente faz para que as condições melhorem e para que essas pessoas não fiquem no desemprego? Porque é preciso reconhecer, pior do que tudo isso é o desemprego, é a fome. É nem ao menos ter o lixo para permitir sobreviver. Então, como é que a gente faz para que o fechamento dos lixões, que é uma condição absolutamente necessária dos direitos humanos, não vá contra os direitos humanos de quem precisa de catar para sobreviver? Só um jeito, colocando alternativas de emprego para eles, ou transferência de renda para eles, como tem Bolsa Família, por que não? Até porque são poucos quando compara com os 12, 14 milhões do Brasil. E segundo, mas talvez em importância primeiro, uma boa escola para os filhos deles.
Muito obrigada, senador, e Vossa Excelência me permite. Doutora
Vanessa, antes de Vossa Excelência responder, eu só queria registrar, embora já estão saindo, que estão aqui na galeria conosco, os estudantes do curso de Direito da Faculdade São Luís, de Jaboticabal, tá certo? São Paulo, sejam bem-vindos. Eu sou um apaixonado pelo direito. Dos meus filhos, todos eu induzi para o direito. Um abraço a todos, sejam bem-vindos.
E vieram de muito longe, não é, seu presidente? Importante. Mas, senador Cristóvão, senador Paim, engraçado que essa parte que Vossa Excelência fez é exatamente o tema do debate. É exatamente o princípio da legislação. Exatamente esse, senador Cristóvão. Então, eu quero ver se eu consigo organizar um pouco as minhas opiniões para relatá-las aqui dessa tribuna. Primeiro, em relação ao modelo da sociedade. É claro que eu não sou daquelas que acham que o capitalismo é o fim da história. Eu não acho que um novo sistema não seja possível. E que novo sistema? Um sistema onde a sociedade não seja marcada por tão grande distorção social. Eu creio, luto por essa sociedade onde as pessoas têm um equilíbrio na qualidade de vida. Porque enquanto isso que Vossa Excelência diz...